filosofia clínica, os procedimentos clínicos para o pessoal da psiquiatria e da psicologia, a obra Toda Luz que Não Podemos Ver. Venceu o prêmio Pulitzer, agora de ficção, em 2015, e é uma obra de Anthony Doerr que é contundente. Ela traz alguns dos principais elementos e problemas da nossa época. Não em vão ela se torna um clássico em vários países do mundo e arrebata muitos leitores que pesquisam e mergulham na alma humana. Logo aqui na página 164, nós vamos abrir com uma ilustração. A menina Marie, que eu vou apresentar a vocês daqui a pouco, ela conversa com o tio-avô dela. O tio-avô, o irmão dele havia falecido e ele coloca a gravação que ele havia feito de música para tocar, para transmitir no rádio. E ela pergunta assim para ele, ao piano? E ele diz sim, Clair de Lune, de Debussy, ele fala. E ele toca um cilindro de metal com uma esfera presa no topo. Bom, a menina se aproxima de um microfone e pergunta para o tio, né, até onde ele fazia essas transmissões. E ele diz assim, ela pergunta a ele, até onde você pode transmitir, tio? Ele diz, longe, até a Inglaterra? Ele fala, facilmente, até Paris? Sim, mas eu não estava tentando alcançar a Inglaterra ou Paris. Pensei que se eu fizesse uma transmissão realmente potente, meu irmão poderia me ouvir, que eu poderia trazer alguma paz para ele, protegê-lo, da mesma maneira como ele sempre me protegeu. Marie pergunta então ao tio: Você tocava a voz do seu próprio irmão para ele, depois que ele morreu? Sim, e Debussy. E ele alguma vez respondeu? Não, ele nunca respondeu. Vamos ouvir essa interpretação ao piano como uma abertura da nossa aula de hoje. Clair de Lune, de Claude Debussy. Uma bela composição, uma bela interpretação. Vamos ouvir juntos. luar, de Claude Debussy, um dos grandes compositores, intérpretes que nós tivemos na música. E vamos agora, Claire de Lune, ela aparece várias vezes ao longo da obra aqui, chamada Toda Luz que Não Podemos Ver. Bem, de que trata este livro que vamos trabalhar agora? Este livro, ele traz dois personagens que vão migrar em várias posições dentro de um dos eventos mais contundentes da história da humanidade, que foi a Grande Guerra Mundial. E esses dois personagens, um é uma menina chamada Marie Laure, que nós vamos... A Marie é uma menina que era cega. Ela perdeu a visão com 6 anos de idade. E o pai dela, que era um arquiteto, era um chaveiro. E ele constrói uma maquete pequenininha do bairro onde eles moravam para que a menina possa memorizar as ruas, as casas, para que ela possa ter uma ideia de como transitar por ali e de como era o lugar onde eles viviam. E não muito longe dali, um menino chamado Werner, órfão, ele cresce com a irmãzinha dele num lar de menores, num lugar que recolhe crianças que são órfãs. E o Werner, esse menino, ele acha um rádio e ele fica encantado com o rádio. Ele arruma o rádio, ele limpa o rádio até que o rádio volta a funcionar. Ele vai se tornar um especialista nisso e vai inclusive prestar serviços ao nazismo dentro desta área. A trajetória destes dois personagens, a Marie e o Werner, começa num efeito gangorra. Durante toda a obra eles não se encontram. Lá adiante, ao final da obra, os dois vão se encontrar. Mas o curioso, durante toda a obra, não é apenas esse não encontro. De certa forma, à medida que o autor ele escreve um capítulo para Marie, outro capítulo para o Werner, ele vai fazendo assim essas contrapartidas até o encontro deles lá adiante, ao final da obra, mostrando a trajetória de cada um. O início da obra parece uma exposição de flash, de fotografia, de retalhos de filmes, de encartes, para nos mostrar a dimensão de onde estamos. Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar um elemento que não aparece tanto na nossa sociedade como deveria aparecer nas psicoterapias. Ele aparece lá nos estudos de história, da sociologia, da antropologia. Ele aparece em vários estudos religiosos, mas em terapia propriamente, ele aparece num segundo plano. Ele dá margem, ele dá passagem ao indivíduo que é tratado na terapia. Mas o que nós vamos ver hoje aqui pode colocar em xeque esses elementos tão arraigados e seculares nos trabalhos que dizem respeito ao ser humano. Vamos ver então. Logo no início, o Anthony vai nos colocar... Primeiro ele faz uma apologética ao rádio e coloca um dos principais generais de Hitler. Olha a frase que um dos principais generais colocou logo na abertura do trabalho aqui. Diz ele, o Josef: não fosse pelo rádio, seria impossível para nós tomar e exercer o poder da maneira como fizemos. Imagine um dos principais generais de Adolf Hitler colocar uma questão dessa. Bem, Vamos ver esse mosaico inicial que o escritor vai nos colocar para que a gente possa saber o contexto no qual tudo isso vai se passar. Então, ele começa no dia 7 de agosto de 1944. Eu vou ler alguns trechos para vocês, para que possamos juntos dimensionar tudo que vem a seguir. Ele diz assim, ó: Ao anoitecer, jorram do céu, pairam acima das muralhas, fazem acrobacias sobre os telhados, esvoaçam nos espaços entre as casas, dançam em redemoinhos que preenchem ruas inteiras, salpicam de branco as pedras do pavimento. Abre aspas. Mensagem urgente para os habitantes desta cidade. Partam imediatamente para o campo aberto. Fecha aspas. A maré sobe, a lua pende pequena, amarela e quase cheia. Nos telhados dos hotéis à beira-mar ao leste e nos jardins atrás deles, meia dúzia de unidades de artilharias norte-americanas deslizam bombas incendiárias pelas bocas dos morteiros. Eles atravessam o canal à meia-noite. São doze, batizados com o nome de canções. Muito abaixo, o mar os acompanha, atravessado por incontáveis faixas de espuma branca. Em pouco tempo, o luar permite discernir uma calosidade formada por ilhas agrupadas ao longo do horizonte. A França. Comunicadores estalam. Meticulosamente, quase com preguiça, os aviões do bombardeio diminuem a altitude. Fachos de luz vermelha acendem nas baterias antiaéreas espalhadas pela costa. Dentro de cada aeronave, um artilheiro observa pela mira de um visor e conta até 20. Vejam o contexto no qual a obra surge. Segunda Guerra Mundial. Para nós, hoje, pode parecer um evento remoto, distante, tal qual como quando nós lemos páginas da história medieval ou ainda anterior a ela. E, no entanto, a atualidade de eventos como os que aconteceram na Segunda Guerra, nas mãos de um escritor como Anthony Doerr, essa atualidade se torna tão fustigante, ela se torna tão íntima das coisas que vivemos neste momento no mundo, que em muitos momentos o incômodo cede a essa invasão da nossa intimidade que nos avisa. Será que foi tão longe? Será que somos tão diferentes hoje? Será que atrocidades como estas não podemos nós fazer de novo? Será que nós fazemos sob outros nomes e formas? Pois vamos então agora ao mundo de Marie e ao mundo de Werther. Vamos ver como duas crianças crescem num ambiente como este que eu disse para vocês. E aqui há várias pontuações de discursos que nós vamos fazer durante o nosso trabalho. Vamos então lá. Museu Nacional de História Natural, página 27. Maria é uma menina alta e sardenta de 6 anos de idade e com a visão em rápido processo de deterioração, quando o pai lhe envia um passeio de crianças pelo museu em que trabalha em Paris. O guia é um guarda velho e corcunda de estatura quase infantil. Ele bate a ponta da bengala no chão para pedir atenção e depois conduz dos jardins às galerias as 12 crianças sob seu encargo. O grupo observa engenheiros usando roldanas para levantar o fêmur fossilizado de um dinossauro. Eles veem uma girafa empalhada em uma vitrine, pedaços de pele se soltando das costas. Espiam gavetas de taxidermistas, cheias de penas, garras, olhos de vidro. Folheiam lâminas de herbário de 200 anos, embelezadas por orquídeas, margaridas, ervas. Em seguida, sobem 16 degraus até a galeria de mineralogia. O guia lhes mostra uma ágata do Brasil, ametistas púrpuras, e um meteorito em um pedestal que ele alega ser tão antigo quanto o próprio sistema solar. Vejam, quando nós nos aproximamos de uma dimensão familiar como essa que estamos vendo, no qual essa menina, Marie, está em um museu fazendo visitação, tudo muito bem desenhado, segundo um cientificismo, a ponderação da racionalidade, aquilo que vimos há pouco parece distante, parece destoar, parece se afastar, parece que estamos de novo de volta a um lar, a coisas que conhecemos e que sabemos desenhar conforme as nossas coisas. Parece que um mundo não conversará com o outro, aquela brutalidade das bombas, dos fogos, das destruições, nada tem a ver com isso que estamos vendo agora aqui, do Museu Nacional de História Natural. Como esses mundos se encontram? Ou eles não se encontram? Aqui estaríamos nós diante desta parte daquilo que é razoável, que é bonito, enquanto que lá na outra parte estaríamos diante do desarrazoado, e um lado não avista o outro, quem explode aquelas bombas, nada tem a ver com isso que estamos vendo aqui dessa menina? Como nós faríamos a interseção, o estudo, o aprofundamento, se soubéssemos que os mesmos vetores relacionados que vão fabricar, jogar, incendiar bombas, destruir lugares como esse museu que a menina está visitando, muitas vezes são quase os mesmos e às vezes coincidem com esses que edificam os museus. Bem, uma colocação dessa, ela é muito forte. Qual é o fundamento dela? Onde é que se encontram, então? O homem que atira uma bomba é o mesmo homem que constrói um museu? Como assim? Vamos caminhar mais um pouco e talvez encontremos parte dessa resposta. Passando um pouco à frente, eu quero mostrar o início da cegueira da Marie. A visita guiada termina, as crianças se dispersam e Marie está de volta à grande galeria com seu pai. Ela endireita os óculos, ele endireita os óculos dela e retira uma folha de seu cabelo. Você se divertiu? Um pequeno pardal marrom sai das vigas e pousa nos azulejos em frente a ela. Marie estende a mão da palma aberta. O pardal inclina a cabeça como se considerasse a ideia e então voa para longe. Um mês depois, ela estaria cega. Bem, agora vamos ver um pouco sobre Werner, que o escritor vai nos apresentar. Ele diz assim: Werner vive a cerca de 500 quilômetros a nordeste de Paris, em um lugar distante e pequeno, um complexo de mineração com 1.600 hectares na Alemanha. É uma região de aço, uma região de antracito, um lugar cheio de buracos. Grandes chaminés exalam fumaças, locomotivas circulam para frente e para trás em vias elevadas. Árvores sem folhagem irrompem de pilhas de resíduos, como se fossem esqueletos de mãos emergindo do inferno. Werner e sua irmã mais nova, Jutta, são criados no lar das crianças, um orfanato de dois andares com paredes de alvenaria aparente, cujos cômodos são habitados pelas tosses de crianças doentes, pelo choro de recém-nascidos e por baús desgastados que guardam os últimos bens herdados. Vestidos de retalhos, faqueiros manchados, fotografias desbotadas dos pais engolidos pelas minas. Os primeiros anos de Werner são os de maior privação. Homens brigam por causa de empregos do lado de fora dos portões. Ovos de galinha são vendidos por 2 milhões a unidade e a febre reumática espreita o lar das crianças como um lobo. Não há manteiga ou carne. Fruta é somente uma lembrança. Algumas noites, durante os piores meses, tudo que a diretora da casa tem para alimentar seus 12 tutelados é um bolo feito de pó de mostarda e água. Mas aos 7 anos, Werner parece fluir. Ele é baixo, tem orelhas de abano e sua voz é aguda, doce. As pessoas no caminho param para olhar a alvura de seu cabelo. Bem, como se encontram pessoas que jogam bombas com pessoas que constroem lar para as crianças, que constroem museus para crianças? Se encontram, né, em um desses encontros possíveis, é esse que acabei de mostrar para vocês. A mágoa, a dor da destruição, do ressentimento, da solidão de quem perdeu os pais, em minas, em explosões, em guerras, faz com que se aproximem por caracteres estes homens, com que se falem, com que se compreendam, com que dividam, repartam, partilhem as mesmas coisas, ou muito próximas, e assim consigam um, ao olhar para o outro, saber o que o outro vai e sente, fazendo com que aquele que apertou a bomba conheça o dissabor daquele que vive num orfanato, daquele que teve seu museu, sua escola arruinados, daquele que perdeu seus familiares. Não é uma relação direta e óbvia, mas é uma relação tão necessária e tão epitelial que é difícil nos alienarmos disso. Mas, dificilmente, sobretudo durante a Segunda Guerra e a Primeira Guerra, se sabia as coisas dessa forma como agora a gente trabalha aqui. Há algumas décadas, a maneira como a mente humana estava formatada para essas questões era bastante distinta. Desde então, muitos continuam com aqueles elementos, mas muitos migraram para isso que já estamos vendo agora. Mas, à medida que eu for caminhando com vocês, eu acho que essa primeira explicação ganhará outros substratos, outros fundamentos importantes também. Vamos adiante, então. Vamos aqui para uma outra parte que eu assinalei para vocês. Página 81. Vamos ver agora. A fuga. Por toda a cidade de Paris, as pessoas armazenam a porcelana nos porões. Costuram pérolas no interior das bainhas, escondem anéis de ouro nas lombadas dos livros. Nos escritórios do museu não se encontra sequer uma máquina de escrever. Os corredores se transformam em seções de empacotamento. O chão coberto por palha, serragem e barbante. Ao meio-dia, o chaveiro é chamado ao escritório do diretor. Marie se senta de pernas cruzadas no chão do depósito de chaves e tenta ler. O capitão Nemo está prestes a levar o professor e seus companheiros em um passeio submarino pelos recifes de ostras para caçar pérolas. Mas Aronnax teme a possibilidade de encontrar tubarões e, embora ela esteja ansiosa para saber o que vai acontecer, as frases se decompõem pelas páginas. As palavras se desfazem em letras e as letras se transformam em uma aspereza ininteligível. Ela sente como se grandes luvas tivessem agarrado suas mãos. Na guarita, ao final do corredor, um vigia gira os botões do rádio de um lado para outro, mas só ouve sibilos e estalidos. Quando desliga, o silêncio cai sobre o museu. Por favor, ela pede, Que isso seja apenas um quebra-cabeça, um jogo construído pelo papai, uma charada que ela precisa decifrar. A primeira porta, a combinação de um cadeado, a segunda, uma tranca, a terceira vai abrir se ela murmurar uma palavra mágica no buraco da fechadura. Lá fora, na cidade, os sinos da igreja batalam uma hora e meia. O pai ainda não voltou. Em algum ponto, estampidos de impacto viajam para dentro do museu, provindo dos jardins ou das ruas além dele, como se alguém arremessasse sacos de cimento do céu. Com cada baque, as milhares de chaves tremem em seus pinos. Viram mais uma vez como se encontram? Muitas pessoas dissociam e acham que as catedrais, as igrejas, as universidades, uma sociedade que caminhava forte para outros destinos, que tudo isso destruído, bombardeado em vários pontos da Europa, que tudo isso é a contrapartida da agressão e não um fator que pode ter gerado a agressão. Muitos não compreendem que consideram a insanidade a bomba que é jogada de um avião, mas não consideram a insanidade que escolas, faculdades, ruas urbanizadas e um modo nosso de ser e de fazer sociedade possa ter gerado essas bombas que acabou por destruir estas mesmas coisas. Essa cisão na qual de um lado nós teremos aquilo que é razoável, bonito e que nos interessa, e do outro tudo que é ruim e destrutivo e que devemos combater com psicoterapia, com medicações, com política, com prisões, com justiças e leis e tudo mais, essa ruptura que fazemos para salvar um modo de vida, de ação que parece defensável por se separar desta outra parte dela mesma, como se não fosse agora dela, mas algo que tentasse destruí-la, e não como algo que ela fabrica e que depois se coloca em fortes conflitos e batalhas internas. Isso é uma das falácias. Isso é um dos prováveis paradoxos da nossa época. Não será sempre assim, e a própria historicidade da humanidade mostra que não. Mostra que muitas vezes houve sim uma ruptura, houve sim um destoar, muitas vezes uma coisa nada tinha a ver com a outra. Mas em grande parte dos casos, sim. Em grande parte dos casos, sim. Se analisarmos, por exemplo, aqui a origem desta guerra, o que a produziu, os elementos nacionalistas, a exacerbação militar, a tentativa de debelar uma crise econômica por armas e outras coisas mais, logo chegaremos a denominadores como estes, que são incômodos. E como terapeutas, como psiquiatras, como psicólogos, como médicos, como filósofos clínicos, se vamos tratar um indivíduo dentro de uma sociedade como estas, até onde contará o fator da sociedade? A filosofia clínica, muitas vezes, tratará muito mais um fator social, portanto, as bases categoriais, os exames das categorias, conforme vocês estudam, do que propriamente combaterá, os elementos que dizem respeito aos problemas de uma individualidade. Vamos seguir, então, essa obra do Anthony Doerr, Toda Luz que Não Podemos Ver, Pulitzer de 2015, uma obra muito forte para os nossos padrões culturais. Ela nos desafia todo o tempo, porque ela nos traz diante da nossa subjetividade o convite para a objetividade. E essas idas e vindas em muitos lugares ficam diluídas. O Anthony, o escritor, promove desencontros e rupturas que são constrangedoras em vários momentos. O fato de ele ter colocado tudo isso sob a sensibilidade de uma menina cega, a Marie, e de um jovem, o Werner, que tinha na transmissão radiofônica o encontro da voz com a escuridão, é uma das chaves da compreensão da obra dele. Não é essa construção linguística que ele elabora. Vamos adiante na obra. Na página 85, ele coloca agora um pouco do Werner e da Jutta, que são os irmãozinhos que crescem num lar para crianças órfãs, né, na Alemanha. Uma batida na porta após o toque de recolher. Werner e Jutta estão fazendo o dever de casa, com outras 6 crianças na comprida mesa de madeira. Helena prende a insígnia do partido na lapela antes de abrir a porta. Um cabo do exército, portando uma pistola no cinto e uma faixa com a suástica no braço esquerdo, entra para se abrigar da chuva. Sob o teto baixo da sala, o homem parece absurdamente alto. Ao pensamento de Werner, vem o rádio enfiado na velha caixa de madeira de primeiros socorros embaixo de sua cama. Ele pensa: eles sabem que eu tenho rádio. O cabo olha em torno do cômodo, o fogão a lenha, a roupa pendurada para secar, as crianças miúdas, com quantidades iguais de condescendência e hostilidade. Seu revólver é preto, parece absorver toda a luz do recinto. Werner arrisca um único olhar para a irmã. A atenção dela permanece fixa no visitante. O cabo apanha um livro da mesa da sala, um livro infantil sobre um trem falante, e folheia todas as suas páginas antes de largá-lo. Depois fala algo que Werner não consegue ouvir. Helena dobra as mãos sobre o avental e Werner nota que ela fez isso para esconder o tremor. Werner chama ela com voz lenta e onírica, sem tirar os olhos do cabo. Este homem diz que tem um rádio, precisando de... Traga suas ferramentas, diz o homem. Fora da casa, Werner olha para trás uma única vez. A testa e as palmas das mãos de Jutta estão recostadas contra a janela da sala de estar. Seu rosto está contra a luz e distante demais, e ele não consegue ler a expressão dela. Depois, a chuva a obscurece. Ou seja, o homem queria que ele consertasse o rádio. Ele já era conhecido ali. Bem, todo o tempo na obra, toda a luz que não podemos ver, todo o tempo esse encontro de urbanismo, de civilidade, com a brutalidade, às vezes de maneira aberta, às vezes de maneira velada, sugerida, na forma do poder, da coerção, da censura, como nesse caso que eu acabei de ler para vocês, aparecerá. A um ponto tal, a obra avança que fica completamente sem sentido você olhar para um indivíduo e dizer esse indivíduo tem uma patologia, seja ela de que natureza for, diante de uma sociedade cuja brutalidade e paradoxo é de tal maneira insidiosa que desfaz a pressão que vai classificar um indivíduo como normal, anormal, ou qualquer outra coisa. No entanto, eu estou lendo para vocês uma obra, um livro que já nasce sobre a égide de ser um clássico recente, e estou lendo para vocês uma obra que vai pontuar de tal forma o contraste entre as coisas que fica claro, evidente, quando que se coloque isso. Que não há como se dizer qualquer coisa, por exemplo, que o Werner ou que a Marie desenvolvam, seja, e aqui é uma aula para psiquiatras, psicólogos, seja fobia, seja qualquer fator ligado a desvios esquizoides, psicopatias, psicoses, qualquer coisa dessa natureza, a maneira tremendamente brutal desta sociedade na qual eles se inserem é tão maior, é tão mais desproporcional a qualquer, abre e fecha aspas aqui, desajustes, para usar o termo ligado à medicina, que esses jovens possam ter, é tão desproporcional que fica completamente descabido a um terapeuta querer analisar, endereçar, encaminhar uma pessoa desconsiderando um contexto como esse. Mas eu pergunto a vocês, é só num ambiente deste de guerra que coisas assim se tornam óbvias? O nosso cotidiano, o nosso dia a dia, não é suficiente para nos mostrar as mesmas coisas? Será que já nos acostumamos de tal forma a tudo isso que perdemos completamente as referências, os referenciais? Bem, aqui eu vou fazer uma primeira parada para ouvir vocês, tá bom? Estamos na página 100 do livro, vou parar para ouvir, vou desligar o gravador. Nessa obra, nós temos algumas surpresas. Algumas delas tornam essa obra arrebatadora. É muito improvável que o ser humano, considerado como produto de uma sociedade, considerado como um elemento necessário e não contingente, que ele se saia bem existencialmente de uma situação como essa que estou descrevendo para vocês na narração deste escritor. Porque de tal maneira o ser humano aqui ele é espoliado das suas coisas mais essenciais, amor, família, trabalho, espiritualidade, buscas e uma série de outros fatores que vão variar de maior e de menor importância para cada um de nós, de tal maneira isso ocorre que há um momento na obra em que se torna difícil respirar a humanidade e achar que há um caminho. E, no entanto, o escritor, e isso é assim para ele, encontra os caminhos de um humanismo, os caminhos do amor, da bondade, da transcendência do homem diante de mecanismos gigantes e imensos que o flagelam, né? É quase como a transcendência humana para além de sua sociedade. Mas ainda assim, as sequelas e o impacto dessa sociedade se fazem sentir por toda a obra, como vocês verão a seguir aqui. Então ele coloca que o êxodo, né, dos franceses, ele coloca que os parisienses continuam a empurrar os portões. Por volta de uma da madrugada, eles perderam o controle na estação e por 4 horas nenhum trem chega ou parte. Marie dorme no ombro do pai. O chaveiro não ouve qualquer apito ou engate barulhento. Não há nenhum trem. No arvorecer, ele decide que será melhor seguir a pé. Caminham durante a manhã inteira. A cidade rareia passo a passo e se converte em casas baixas e lojas solitárias, separadas por grandes extensões de árvores entre elas. O meio-dia os alcança em meio ao tráfego, paralisado em uma nova rodovia. Cerca de 16 quilômetros a oeste do apartamento deles, o mais longe da casa de Marie que ela já fora. No topo de uma colina, o pai olha por sobre o ombro, até onde a vista alcança. Há veículos atravancados, carretas e caminhonetes, duas carroças puxadas por mula, espremendo entre elas um novo e vistoso V12 de teto de lona, alguns veículos com eixos de madeira, alguns carros parados por falta de gasolina, outros com mobília amarrada na capota, uns poucos com uma grande variedade de agitados animais rurais, amontoados em reboques, galinhas e porcos em gaiolas, vacas ao lado pisando firme, cães arquejando contra os para-brisas. A procissão avança, em uma velocidade pouco superior à de um passeio. Ambas as pistas estão obstruídas. Observem o cenário. Observem esse homem cansado, aflito, levando com ele a filha, uma menina, cega, caminhando para onde? O que faz sentido num cenário como este que vocês acabam de perceber aqui? O que pode ser, se há loucura no mundo, mais louco do que isso? O que mais caótico pode haver do que algo dessa natureza? Como fazer valer aqui premissas seculares? Como fazer aqui vicejar valores, buscas? Como fazer valer a nossa humanidade diante de algo como isso? Como não perder, aliás, o que resta dela em muitos casos? Até onde ainda nos reconheceremos como pessoas em contextos como estes? Esse é o desafio. Este é o desafio. Muitas vezes, uma pessoa que chega aos nossos hospitais, aos nossos consultórios, agora no domingo, eu tenho um workshop num hospital lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para residentes de psiquiatria, e o tema do workshop é a psicopatia da normalidade contemporânea. Aliás, esse workshop tem como base, como requisito, a aula de hoje que eles receberão. Porque uma pessoa que apresenta um distúrbio de agressividade, de elementos ligados a assassinato, de elementos ligados a psicopatias e outras esquisitices mais que nós consideramos, nós os normais, entre aspas, mas que está respondendo com isso a um contexto como este que eu leio para vocês, não seria esta uma forma legítima? Muitas vezes, não sempre, mas não seria muitas vezes uma forma legítima de responder a isso que ela recebe, de interagir com isso que ela recebe? Não seria muito mais, entre aspas, saudável reagir como elas respondem a uma sociedade que lhe apresenta um quadro como este que eu acabei de ler, do que como nós fazemos com a nossa normalidade esquisita? Não seríamos nós, os normais, estatisticamente maioria, e por esse critério definidos como normais, não seríamos nós os verdadeiros doentes em tudo isso? Aqueles que deveriam ser tratados? Agora, não tornemos as coisas tão simples quanto elas podem parecer até aqui. Há mecanismos de ajustes. Se espraiarmos um pouco certos horizontes, talvez essa sociedade que se aparentemente desestrutura nestes episódios, e aqui, claro, isso é uma ironia, porque eu, ao dizer isso, posso fazer crer que então, quando ela não está assim, é que ela está organizada. E não é um absurdo se considerarmos que, às vezes, são essas convulsões o que mais vai fazer uma sociedade se aproximar do que seria um estado se existisse saudável. E não a ordem cotidiana, essa que flagela e faz adormecer o espírito, a alma, o coração de tantos. Só que pode parecer até sintomático que tenhamos elegido as convulsões, que tenhamos elegido essa efervescência, essa febre como um elemento a ser combatido, e não a ordem, a calmaria e as atitudes bovinas de uma sociedade penteada. A essa nós louvamos e damos o rótulo de saudável, de defensável, de recomendável. Muito há aqui a se ver. E isso que eu estou falando são caracterizações. Eu não tenho como pegar isso que estou dizendo e dizer agora é assim, agora é assado, agora vamos recomendar isso ou aquilo. Não dá. Porque ainda que pudesse fazer tal coisa, bastaria mudar um contexto historiográfico para que tudo então fosse novamente diferente e a régua não servisse mais para medir as coisas. Vamos adiante. Página 135 do livro. Nesta parte, com o título sugestivo de Não Conte Mentiras, o que seria uma mentira num quadro como esse que estamos vendo, não é? O que seria a verdade? Onde estaria isso? Então, essa parte começa assim. Ele não consegue se concentrar no dever de casa, nem em conversas simples ou nas tarefas de Helena. Toda vez que ele fecha os olhos, sobrevém na imaginação alguns cenários da escola. Bandeiras de cor vermelha, cavalos musculosos, laboratórios cintilantes. Os melhores garotos da Alemanha. Em certos momentos, ele vê a si mesmo como um símbolo de possibilidade para o qual todos se voltam. Entretanto, em outros momentos, tremeluzindo na frente dele, Werner vê o garoto robusto dos exames de admissão. O rosto completamente pálido, acima da plataforma, bem alta, no topo do salão de danças. O modo como ele caiu, como ninguém se mexeu para ajudá-lo. Por que Jutta não pode ficar feliz por ele? Por que, mesmo no momento de sua emancipação, ele ouve um alerta inexplicável, um ruído de fundo de sua mente? Conte de novo sobre as granadas de mão, pede Martin. E os falcões, emenda Fischer. Por três vezes ele prepara o seu argumento, e por três vezes Jutta lhe dá as costas e se afasta a passos largos. Hora após hora, ela ajuda Helena com as crianças mais novas, ou anda até o mercado, ou encontra alguma outra desculpa para ser prestativa, estar ocupada, se afastar. Ela não me escuta, reclama Werner. Continue tentando com ela, diz Helena. Sem ao menos notar, só falta um dia para a sua partida. Ele acorda antes do amanhecer e encontra a irmã dormindo no quarto das meninas. Está com a cabeça entre os braços, o cobertor de lã está enroscado em sua cintura, o travesseiro preso no espaço entre o colchão e a parede. Mesmo no sono, um retrato do conflito. Acima da cama estão pendurados seus fantásticos desenhos a lápis da aldeia, de Helena, de uma Paris com mil torres brancas, sob um redemoinho de pássaros revoando. Vejam, Werner está prestes a sair do orfanato, mas muitas das nossas classificações e das nossas codificações sociais servem apenas como registros sociais e são precariamente colocados como registros historiográficos para uma pessoa. Werner, ao sair do lar das crianças órfãs, vocês pensam que o lar das crianças órfãs sai de Werner porque ele vai embora, porque ele fecha a porta, porque ele tem um trabalho com os nazistas, os rádios e tudo mais? Quem diz? Quem diz que ele não leva o orfanato junto com ele? E não leva ainda muito mais o orfanato agora do que levava o orfanato quando vivia dentro das paredes dele? Essas são as verdadeiras balizas e direcionamentos existenciais. Quando nós acompanhamos a historicidade de uma pessoa, muito do que a sociedade dos homens coloca como prazos, metas, períodos, logo se desfazem. Há muitos encontros e desencontros. Algumas pessoas precisam de 80 anos para poderem se tornar jovens. E outras nunca serão jovens. Nasceram velhas. Cresceram velhas, morreram velhas. Essas marcações nos mostram muito disso. Quando, então, algo assim se passa em elementos de turbulência, de forte problematizações, como é o que nós vemos aqui na Segunda Guerra Mundial, muito disso passa por não percebido. não passa por não visto e às vezes por inexistente. Aqui nós temos uma questão muito importante. Assim como os elos de uma cadeia, muitos de nós, além da carga que trazemos, que é uma carga pessoal de indivíduo, de vida, nós pertencemos a vários tipos de elos, elos culturais, elos tradicionais, elos afetivos, elos sociais e outras coisas. Em muitas dessas cadeias, a nossa participação, por vezes, se restringe a passar o que havia antes para o que virá depois. Não há nenhum mérito ou demérito nisso, é apenas uma constatação existencial. Muitas criaturas vivem para que possam transmitir esses encadeamentos, como a língua, a cultura e outras coisas. Perpetuam as coisas feitas para que outros que vêm aí tenham essas coisas. Assim, por exemplo, quando nós nascemos, nós ganhamos de presente um idioma, ganhamos de presente uma família. Cada um de nós, quando nasceu, já tinha toda uma coreografia existencial pronta para nos receber. O quanto nós vamos cumprir essa coreografia, o quanto transcenderemos essas coreografias e em quais sentidos, isso é parte da nossa jornada existencial, dos nossos caminhos. Que é o que vai acontecer com esse jovem, o Werner, quando encontrar a Marie. É um encontro que para eles trará a humanidade, trará esses referenciais todos que temos visto até aqui. Deixa eu ler para vocês um trecho aqui. Eu separei tantas coisas, mas por questão de tempo não temos como vê-las. Na página 467 há um encarte. Esse encarte assim, diz assim, ó, ele é um fantasma, é de outro mundo, ele é o Papa, é a Madame Manet, é Etienne, é todo mundo que a abandonou, finalmente retornando. Esse discurso só pode ganhar o sentido apropriado a partir da página anterior, que é quando a Marie finalmente e o Werner vão se encontrar. Pela fresta eles vão se ver. Olhem que interessante. E ver, no caso, é Werner, né? Porque a menina é cega. Observem o que acontece aqui, ó. Há um puxão no outro lado do guarda-roupa. Werner ouve Marie inalar. Marie ouve Werner raspar as unhas de três dedos na madeira, um som não muito diferente do de um disco girando sob uma agulha. Os rostos dos dois a um braço de distância. Quem está lá? Pergunta Werner. E aí agora o discurso vai fazer sentido. Porque Marie, nesse encontro com Werner, olha o que acontece dentro dela. Após tudo que ela viveu, o pai, o tio-avô, os encontros, os desencontros, a fuga com o pai por aquelas estradas da França, Werner do outro lado da Alemanha passando seus horrores. Olhem como é que ela responde aí se você está aí. Ela diz assim, ó, ele é um fantasma? É de outro mundo, ele é o Papa, é Madame Manet, é Etienne, é todo mundo que a abandonou, finalmente retornando. Não vou matar você, diz ele pela porta, eu estou ouvindo você. No rádio, foi por isso que eu vim. Faz uma pausa, se atrapalhando para traduzir. A música Luz da Lua, aquela que vocês ouviram no início da nossa aula de hoje, e que depois, ao final, será reproduzida, está na edição da aula. Ela quase abre um sorriso. Todos passamos a existir a partir de uma única célula, menor do que um grão de areia, muito menor. Dividir, multiplicar, somar, subtrair, a matéria muda de sentido, Os átomos flutuam para dentro e para fora. As moléculas giram. As proteínas se grudam umas nas outras. As mitocôndrias transmitem ordens oxidantes. Começamos como uma aglomeração elétrica microscópica. Os pulmões, o cérebro, o coração. 40 semanas mais tarde, 6 trilhões de células se espremem através de nossas mães e soltamos um berro. Só então o mundo começa para nós. Marie abre a porta do guarda-roupa. Werner toma a mão dela e ajuda a sair. Os pés da jovem encontram o piso do quarto do avô. Não consigo encontrar meus sapatos, diz. Foram necessárias 500 páginas e histórias imensas sobre a Segunda Guerra Mundial para que eles pudessem, então, se encontrar. A garota se senta completamente imóvel no canto e cobre os joelhos com o casaco. A maneira como se encolhe, encostando os calcanhares no traseiro, a maneira como os dedos dela se agitam pelo espaço ao redor dela, cada movimento uma lembrança que ele espera nunca esquecer. Ouvem-se explosões de tiros ao leste, a cidade sendo bombardeada novamente, a cidadela respondendo ao bombardeio. A exaustão o abate. Ele fala em francês. Vai haver um cessar o bombardeio ao meio-dia. Então as pessoas vão poder sair da cidade. Eu posso tirar você daqui. E você tem certeza de que isso é verdade? Disse Marie. Não, não tenho certeza de que é verdade. O silêncio agora. Ele examina as próprias calças, o casaco empoeirado, o uniforme o torna cúmplice de tudo o que a menina odeia. Tem água, diz ele. Ele cruza para o outro quarto do sexto andar sem olhar para o corpo de Rumpel na cama dela e apanha o segundo balde. A cabeça de Marie desaparece na abertura do balde e os braços magros o envolvem enquanto ela bebe. Você é muito corajosa, diz ele. Ela abaixa o balde. Como você se chama? Ele responde. Quando perdi a visão, Werner, continua ela, as pessoas disseram que eu era corajosa. Quando meu pai foi embora, as pessoas disseram que eu era corajosa. Mas não era coragem. Eu não tinha escolha. Acordo todos os dias e vivo minha vida. Você não faz a mesma coisa? Não, não vivo minha própria vida há muitos anos. Mas hoje, talvez hoje, eu tenha vivido. Os óculos dela sumiram e as pupilas pareceram leitosas, mas estranhamente isso não o deixou nervoso. Ele se lembrou de uma expressão de Helena, a bela feia. Que dia é hoje? Ela olha ao redor, cortinas queimadas, fuligem. Ele olha ao redor, pelo teto, papelão descascando na janela e a primeira luz pálida do alvorecer se infiltrando por ela. Eu não sei que dia é hoje, mas é de manhã. Um disparo passa por cima da casa com um zumbido alto. Ele pensa. A única coisa que gostaria de fazer é ficar sentado aqui ao lado dela durante 1000 horas. A granada então detona em algum lugar e a casa estala. Um homem usava o transmissor que você tem, continua Werner. Transmitia aulas sobre ciência. Quando eu era criança, eu costumava ouvir essas aulas com a minha irmã. Era a voz do meu avô, vocês ouviam? Muitas vezes, nós adorávamos. A janela brilha. A luz cor de areia da aurora permeia o quarto. Tudo transitório e doloroso, tudo provisório. Estar aqui nesse quarto, no alto dessa casa, fora do perão com ela, é como se fosse um remédio. Eu poderia comer toucinho, diz Marie. O quê? Eu seria capaz de comer um porco inteiro. Werner sorri. Eu seria capaz de comer um boi inteiro. A mulher que morava aqui, a empregada, fazia as omeletes mais maravilhosas do mundo. Quando eu era pequeno, diz ele, ou esperava estar dizendo, costumávamos colher frutas vermelhas perto do rio. Minha irmã e eu encontrávamos frutas do tamanho dos nossos polegares. A menina entra novamente no guarda-roupa, sobe a escada e desce carregando uma lata. Dá para ver o que é? Não tem rótulo. Achei que não teria. É comida? Ora, vamos abrir, vamos descobrir. Com a ajuda do tijolo, ele fura a lata com a ponta da faca. Imediatamente sente o aroma. O perfume é tão doce, tão abusivamente doce, que ele quase desmaia. Qual é mesmo a palavra? Pêssegos. A garota se inclina para a frente. As sardas parecem brilhar nas suas bochechas à medida em que ela inspira. Vamos dividir, diz ela, por tudo que você fez. Ele martela a faca com o tijolo uma segunda vez, serra o metal e dobra a tampa. Com cuidado, diz, e passa a lata a ela. Ela enfia dois dedos dentro e pesca uma coisa molhada, macia, escorregadia. Depois é a vez dele. Aquele primeiro pêssego desliza pela garganta dele como um êxtase. O nascer do sol em sua boca. Os dois comem, tomam a cauda, passam os dedos no interior da lata. Bem, para os nossos propósitos aqui, esta parte encerra a obra, tá? Ainda temos 30, 40 folhas a seguir, mas eu quero ilustrar aqui algo com vocês. Ah, isso que acontece no encontro desses jovens, da Marie com o Werner, depois de tantos problemas existenciais, depois de muito, um encontro tão improvável, ah, isso é retratado em muitos autores, em muitos filósofos. Gabriel Marcel retratou em várias páginas do seu teatro a maneira como nós conseguimos transcender não apenas nossa sociedade, a nossa individualidade, a nossa própria humanidade. Levinas nos mostra esses encontros, esse caminho rumo ao infinito, que não, para o qual não há mais qualquer certeza, para o qual não há mais qualquer dimensão e para o qual todo esse aparato que nós formamos, mental, organizacional, social, é tão precário, é tão pequeno, que muitas vezes na tentativa de libertar acaba amordaçando a alma humana. E é aqui que Anthony Doerr constrói a sua grande epopeia existencial. Diante de um quadro social e dramático de uma época, dramático, e ele reproduz isso, nós ouvimos os sons, nós vemos as coisas, os conflitos, os problemas, em tudo isso, no encontro destes jovens, ele faz a remissão humana, faz a redenção humana e nos faz crescer para além de nós mesmos. É assim que ele apresenta o que é bondade, o que é amor, o que é perdão, o que é cicatrização, o que é condescendência, o que é espiritualidade. O que essa tentativa nossa de fazer as coisas, de construir as coisas, mesmo sabendo de todos esses problemas que nós temos. Mas, em tudo isso, e é o propósito da nossa aula de hoje, fica muito difícil você dimensionar o que é doença, o que é criatura patológica, porque o quadro sistêmico, ele é tão dilemático em quase todas as suas contrafações, que nós ficamos sem as tipologias, nós ficamos sem as nossas psicoterapias, ficamos sem o nosso agir filosófico. Nesse sentido, e é nesse o sentido apropriado, é no qual se circunscreve, talvez não já, porque ela não é vista ainda dessa forma. A filosofia clínica hoje ela está indexada, ela foi apropriada por gamas dos setores da saúde, por gamas dos setores da pedagogia, dentro da própria filosofia, e ela perdeu muito da essência que a fez nascer, que a fez ser aquilo para o qual ela surgiu e para ser voar. Mas isso estava previsto já, já era uma coisa esperada. não é? Em várias conferências, há mais de 10 anos, eu falava, eu me colocava isso, que eu entendia que a filosofia clínica viria e seria colocada dentro da pauta das coisas, o que é razoável e natural, não é? E que padeceria muito até ela poder então voar como ela ou como outras coisas a partir dela. Mas nesse momento, e é aqui que ela se circunscreve, filosofia clínica, uma clínica para a existência, não engajada nos fatores sociais que a inclinam em direções que não são as dela. Diante de um contexto como esse que eu mostrei para vocês, isso se torna mais visível, isso se torna mais, evidente de ser constituído. Com isso, chegamos ao final da nossa aula. Agora eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações e na edição final, então, a música de novo de Debussy.